começa agora a Voz da Contag, este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, Contag cobra do governo mais infraestrutura e assistência técnica para assentamentos.
E mais, FETAG pede ajuda às autoridades para combater a seca no Piauí.
Contag, na luta pela reforma agrária.
A Contag quer garantir melhores condições de infraestrutura e assistência técnica para assentados e assentadas iniciarem seus projetos produtivos.
Esse foi o motivo da reunião que o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Paulo Caralo, participou na sede do INCRA em Brasília no dia 15 de janeiro. Repórter Vanessa Montenegro.
Hoje, depois de receber a emissão de posse de uma propriedade, os agricultores já podem solicitar junto aos bancos os empréstimos do PRONAF. O secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Paulo Caralo, explica que a reivindicação é de um apoio específico do governo federal entre a emissão de posse e o acesso ao PRONAF.
O que nós queremos é que esse apoio inicial seja de pelo menos, no primeiro ano, de R$4.000, no segundo seja também nesse, mais ou menos nesse valor, R$4.000, ter esse apoio inicial nos primeiros anos, até que o assentamento tenha infraestrutura mínima para que ele possa aí pegar o crédito.
A proposta do Ministério do Desenvolvimento Agrário é de R$ 2.400 para cada família assentada. Mas a Contag acha pouco, já que assentamentos por todo o país carecem de infraestrutura, energia, estradas e condições para que a produção se torne sustentável. Segundo o secretário Paulo Caralo, o crédito deve vir acompanhado também de um trabalho específico de assistência técnica e orientação para a produção.
A indicação da Contag é que, após a emissão de posse, que o assentado, nos primeiros anos, ele possa receber um apoio do próprio governo federal. O custo desse apoio inicial seria de responsabilidade da União, não seria um financiamento, um crédito via banco. Após a emissão de posse, o assentado tomar um crédito junto ao banco, com certeza ele não vai ter condições de quitar sua dívida junto ao setor financeiro. Aí que é a preocupação, porque tem vários assentamentos que tem 10 anos que não tem a infraestrutura mínima para que ele possa tomar empréstimo junto ao banco.
INCRA e MDA vão avaliar a proposta do Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e um novo encontro será agendado para discutir o assunto.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
A Federação de Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura de Sergipe, FETASE, elegeu nova diretoria no último dia 18 de janeiro.
A eleição aconteceu no último dia de atividades do segundo congresso da FETASE, que teve início no dia 15 de janeiro. Mais informações com a repórter Cileia Pontes.
O segundo congresso dos trabalhadores e trabalhadoras de Sergipe reuniu 389 delegados de 64 sindicatos do estado. A abertura do congresso ocorreu na noite do dia 15 e nos dias 16 e 17 os delegados se reuniram em comissões para discutir temas como reforma agrária, trabalho assalariado, políticas públicas para o campo e uso de novas fontes de energia, produzidas em parceria com o produtor rural. O secretário-geral da Contag, Davi Wilkerson, participou do congresso e faz uma avaliação positiva do encontro.
E um fator importante foi o espírito de busca da unidade na discussão feita no Congresso. Nenhum tema precisou ser definido no plenário. Todos os temas foram consensuados nas comissões temáticas. Né? Todas as temáticas, as comissões tiveram um debate bastante participativo e com a solução buscada nas próprias comissões. No plenário foi apenas informado os ajustes e os acordos feitos, mas não foi um congresso de discordâncias no debate político. Foi um congresso bastante maduro.
No dia 18 de janeiro, último dia do congresso, ocorreu a eleição da nova diretoria da FETASE. Duas chapas concorreram e a vencedora, com 219 votos, foi a chapa de Maria Lúcia Santos Moura. Ela explica que vai reunir os diretores para avaliar as ações a serem implantadas. Maria Lúcia também disse que dará continuidade às ações implantadas pela atual diretoria, além de buscar a maior aproximação da federação com os sindicatos.
É a base, a gente tem como prioridade estar trabalhando e fazendo entender que A base é quem é a base de tudo. A gente sabe que não existe federação sem a base, por isso que a gente pretende fazer um trabalho voltado para a base, tentando descobrir quais são as necessidades de cada uma base, para a gente estar dentro dessas necessidades, a gente estar tentando agilizar os problemas.
A nova gestão da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura de Sergipe começa no dia 4 de fevereiro.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
O município de Anísio de Abreu, localizado a 568 quilômetros de Teresina, no Piauí, sofre com a seca e suas consequências.
Crianças e adultos estão bebendo água barrenta e contraindo doenças como disenteria, desnutrição e infecções. A repórter Vanessa Montenegro conversou com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Anísio de Abreu, Arnaldo Ferreira, e tem mais informações.
Os municípios mais atingidos pela seca são Anísio de Abreu, Baixão da Gameleira, Minador, Baixão dos Santos e Barreiro dos Docas. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Anísio de Abreu, Arnaldo Ferreira, em dezembro do ano passado, o Exército parou de fornecer água com os carros-pipas. Outro problema que os trabalhadores enfrentam são as mortes frequentes dos animais. Segundo Arnaldo Ferreira, a situação é crítica. Ele faz um apelo às autoridades.
A gente apela que os governantes realmente tentem fazer alguma coisa pela comunidade, para o povo carente. Mas tem muita gente com necessidade e quando vem alguma coisa do governo é pouquíssima. Por exemplo, nós tivemos aqui um grande problema no Seguro Safra. Seriam 800 vagas agendadas para aqui, foi digitado, mandado lá para o Ministério. E dessas 800, ainda perdeu 170. Ficou muito agricultor fora, brigando aqui todo dia. E a gente apela realmente que renda alguma coisa. E chuva realmente é difícil para o governo botar mais terreno. Aumenta os programas, que vem atender mais pessoas, porque o nosso sofrimento mesmo é a chuva, que essa não tem quem dê jeito, só Deus. Então os outros programas sociais que vão ajudar muito também.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
O Banco Central prorrogou para o próximo dia 15 de fevereiro o prazo para que agricultores familiares e assentados da reforma agrária quitem as parcelas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Com isso, eles recebem o abatimento no valor das prestações.
Com a quitação dos débitos, os agricultores familiares ficam em condições de acessar os recursos do Plano Safra 2007-2008. A medida é válida para as operações de investimento que estavam com débitos até 31 de dezembro de 2006 e para as parcelas com vencimento em 2007.
As famílias que acessaram os créditos do Grupo B do PRONAF terão direito a um bônus de 10% sobre o pagamento integral da parcela de 2007, a ser quitada até a nova data, 15 de fevereiro. Nos demais grupos e linhas de crédito, o desconto será de 18% para o pagamento integral das parcelas.
Denuncie o trabalho escravo. Procure o seu sindicato.
O Grupo Móvel de Fiscalização do Trabalho Escravo superou a marca de 2003 e estabeleceu em 2007 novo recorde de 5.877 trabalhadores libertados da condição semelhante à escravidão.
Operações, indenizações e multas também foram as maiores desde 1995. Os números foram anunciados pelo governo no dia 16 de janeiro. A repórter Vanessa Montenegro tem os detalhes.
Segundo as informações divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, esse é o maior número de pessoas libertadas desde 1995, quando o Grupo de Fiscalização iniciou suas atividades. Os dados de 2007 superaram o recorde anterior estabelecido em 2003, ano em que 5.223 trabalhadores foram libertados. Os pagamentos de direitos aos trabalhadores foi de R$ 9.800.000 e também superaram as marcas dos anos anteriores. Na opinião do secretário de assalariados e assalariadas da CONTAG, Antônio Lucas, o movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais deve ser forte ferramenta de denúncia desses excessos.
Eu acho que você tendo punições mais duras, mais severas, as empresas vão ficar com medo e não vão querer descumprir a legislação. Muitas empresas acabam achando que essas multas não vão dar em nada e precisa também de que os estados, o movimento sindical, junto com o Ministério do Trabalho naqueles estados, façam uma fiscalização O movimento sindical ele pode fiscalizar a situação e denunciar. E a autoridade competente vai lá em loco e faz a fiscalização e as autuações que tem que fazer.
O recorde de 110 operações realizadas em 2007 foi atingido mesmo com as mais de 3 semanas de paralisação do grupo móvel durante o ano. E 197 fazendas foram fiscalizadas. Para Antônio Lucas, o mérito é todo do grupo móvel de fiscalização.
Apesar de ter sofrido muitas pressões em 2007, ele conseguiu reverter essa situação, conseguiu mostrar de que o trabalho deles era um trabalho importante, sério, um trabalho de muita responsabilidade, e esses resultados só vêm cada vez mais confirmar de que eles estão fazendo um trabalho muito bom para a sociedade, porque está resgatando trabalhadores em situações de escravidão, vem consertando essa informalidade, e cada vez que eles atuam, eles vão consertando, vão corrigindo essas falhas que existem para o lado do patronato de não cumprir a legislação.
Nos últimos 12 anos, um total de 27.645 pessoas foram libertadas. De 1995 até hoje, os direitos trabalhistas pagos somaram aproximadamente 38,4 milhões de reais. E o Ministério do Trabalho e Emprego promoveu a regularização em carteira de trabalho de mais de 27 mil brasileiros.
Contag, em defesa da agricultura familiar.
Os fumicultores dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul realizaram nos dias 16, 17 e 18 de janeiro a negociação do preço do fumo na safra 2007-2008 com 9 empresas fumageiras.
Dentre as reivindicações está o reajuste de 19,5% sobre a tabela de preços, mais bônus de adimplência de 5% e alongamento das dívidas. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
O secretário de Política Agrícola da Contag, Antoninho Rovares, participou das reuniões de negociação e afirmou que os fumicultores não estão satisfeitos com a proposta das empresas. Segundo Rovares, as indústrias fumageiras, mesmo conhecendo as reivindicações dos produtores, algumas apresentaram propostas bem abaixo das expectativas e outras não apresentaram propostas, o que descaracterizou o processo de negociação.
Nós tivemos várias empresas simplesmente não oferecendo nenhum percentual de aumento e tivemos algumas empresas se propondo a pagar algo entre 5% e 3%. Diante dessa situação, as empresas começaram a praticar os preços em que elas previamente determinaram. Nós comunicamos às empresas de que não aceitamos esse tipo de proposição por parte delas e abrimos a possibilidade de haver uma segunda rodada de negociações no sentido de tentarmos aproximar um pouco mais as propostas e, consequentemente, tentamos fechar um acordo.
Rovares se mostra apreensivo quanto a possíveis riscos de uma negociação individual em torno da tabela de preços.
A partir do momento em que as empresas começam a praticar preços diferenciados, com certeza haverá uma corrida muito grande dos fumicultores para com a empresa que irá pagar mais. E como a fumicultura é um sistema integrado em que as empresas fornecem os insumos, assistência técnica, sementes, enfim, consequentemente haveria de ter uma fidelização entre o agricultor e essa empresa, a nossa temeridade é que para os próximos anos o sistema integrado de produção de fumo acabe se esvairindo em função de que os fumicultores obviamente irão buscar sempre o melhor preço e com certeza haverá um desequilíbrio muito grande dentro do próprio sistema de produção, fazendo com que algumas empresas tenham excesso de fumo e outras existam, talvez até a falta de fumo.
As entidades continuam articuladas em um movimento de pressão por reajuste e condições que contemplem as expectativas dos produtores. Uma segunda rodada de negociações deve acontecer nas próximas semanas.
E a voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
E se você ouvinte quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168 CEP 70 343 970 Brasília, Distrito Federal.
O governo federal lança em fevereiro o programa Territórios da Cidadania, que prevê para este ano um investimento de 7 bilhões de reais nos municípios de menor índice de desenvolvimento humano. São 104 ações de 10 ministérios nas áreas de apoio às atividades produtivas, acesso a direitos e ações de infraestrutura. Para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o programa é um esforço concentrado do governo federal para superar de vez a pobreza no meio rural. Serão mais de 6 mil obras e serviços em 60 territórios selecionados. Repórter Vanessa Montenegro.
Para selecionar os 60 territórios, foi levado em conta o menor índice de desenvolvimento humano, envolvendo cerca de 1.000 municípios em todos os estados da federação. Já em 2009, serão 120 territórios alcançados pelo programa. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cássio, explica o objetivo do governo com o programa Territórios da Cidadania.
O principal objetivo desse programa é superar de uma vez por todas a pobreza no meio rural brasileiro. A gente quer chegar com política pública, com crédito, com escola, com política de saúde, com estradas, com iluminação pública, com assistência técnica para os agricultores, lá naqueles lugares mais longínquos onde essas políticas nunca chegaram. Nós queremos tirar essas populações da situação de pobreza e de miséria.
O ministro Guilherme Cássio garante que a assistência técnica para a agricultura familiar também faz parte do programa.
Um dos pilares desse programa é recuperar e qualificar os assentamentos de reforma agrária, seja na sua infraestrutura, seja na oferta de crédito, mas principalmente no que se refere à assistência técnica. A ideia é ir aos lugares e sentar com os agricultores, com os assentados, e decidir ali qual é a melhor assistência técnica, quando é que ela deve chegar, e dispor todo o recurso necessário para que a assistência técnica chegue com qualidade na hora certa.
Segundo o ministro Guilherme Cássio, o programa tem tudo para dar certo, porque conta com a participação popular.
Nós estamos querendo fazer política pública junto com os agricultores e com as agricultoras, lá onde eles moram. Nós queremos que dessa vez as coisas deem certo, e deem certo porque as pessoas que precisam vão ajudar a construir. A data do lançamento do programa é dia 25 de fevereiro, aqui em Brasília. Daí no dia 29 nós teremos já com o presidente Lula visitando dois territórios, no Nordeste e no Norte do país, fazendo plenárias, e a partir desta data nós estaremos nesses 60 territórios fazendo audiências públicas nas cidades, fazendo reuniões com os colegiados territoriais e consultando a população sobre o que deve ser feito.
Guilherme Cássio pede apoio da população que vive no campo.
Um pedido aos agricultores, às agricultoras, às entidades, à CONTAG, a todas as cooperativas, às associações, os sindicatos, que nos ajudem a construir esse programa, que é um programa muito ousado, mas que é um programa que está levando muito recurso e pode, de uma vez por todas, superar as condições de pobreza no meio rural. E é o momento adequado e oportuno para a gente construir um novo meio rural do Brasil. Um novo meio rural sem latifúndio, sem monocultura, onde mais gente trabalhe, onde as pessoas tenham condições de produzir alimentos de qualidade. Esse é o grande desafio do Território da Cidadania e ele só pode ser feito com a contribuição, com a colaboração dos agricultores e dos agricultores de todo esse país.
Para mais informações sobre o programa Territórios da Cidadania, entre no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.gov.br.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Hoje, o Vozes da Liberdade vai falar sobre um tema muito importante, a educação no campo.
A educação é um direito de todos. Por lei, as crianças de 4 anos até jovens de 17 têm que estar na escola. Além disso, os estudantes devem ter acesso a um ensino de qualidade.
O ensino da primeira à quarta série é de responsabilidade do município e os ensinos fundamental e médio, que vão da quinta ao final do colegial, ficam a cargo do Estado.
Na escola, a criança também tem o direito a uma merenda nutritiva e ao material didático, que é distribuído todo ano. Para ir assistir à aula e voltar para casa, os estudantes que moram longe podem ser transportados por uma perua escolar do estado ou do município.
Tudo isso vale tanto para a cidade quanto para o campo.
Porém, a educação rural enfrenta muitos problemas. Os mais altos índices de analfabetismo, por exemplo, estão na zona rural.
No último Seminário Nacional para discutir educação no campo, educadores de todo o Brasil denunciaram vários problemas.
Faltam escolas para atender as crianças e os jovens. Também falta infraestrutura, como luz elétrica e transporte. Muitas crianças deixam de assistir às aulas porque não tem como chegar até a escola.
E ainda, muitos professores sem qualificação necessária para ensinar.
Outra preocupação é que a nova geração está sendo deseducada para viver no campo e perde sua identidade de raiz.
O que é possível fazer para mudar essa situação?
Uma alternativa é participar do Conselho Municipal de Educação. Esse conselho tem várias tarefas, como sugerir medidas para ajudar na organização e no funcionamento das escolas municipais.
O conselho também pode fiscalizar o que é feito com o dinheiro que vai para as escolas, como, por exemplo, verificar se a verba para os materiais didáticos e a merenda escolar está garantida.
Se a sua cidade não tem um Conselho da Educação, você pode pressionar a Câmara Municipal para que ele seja criado por meio de uma lei.
Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução e textos de Berê Tenório, Beatriz Camargo e Vanúzia Gonçalves. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal, distribuído em parceria com a Contag. Até o próximo programa.
A gente encerra o programa de hoje em ritmo de samba. A música é Talismã, de Paulinho da Viola, Marisa Monte e Arnaldo Antunes, na voz de Paulinho da Viola.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Eu não preciso de um talismã, nem penso em meu amanhã. Vou remando com a maré. Eu não preciso de patuá, nem peço ao meu orixá. Não vou na igreja, não sei rezar, mas tenho fé, pois agora quem eu quis também me quer. Eu não preciso de um talismã, nem penso em meu amanhã. Tô remando com a maré. Eu não preciso de patuá, nem peço ao meu orixá. Não vou na igreja, não sei rezar, mas tenho fé, pois agora quem eu quis também me quer. Por muito tempo eu batalhei o seu amor, porém você me desarmava e só me dava o seu desdém. Quando me olhava, parecia nem me ver, eu era ninguém. Mas hoje em dia eu posso dizer, meu amor, lenta, meu bem. Eu não preciso de um talismã, nem penso em meu amanhã. Eu não preciso de patuá, nem peço ao meu orixá. Não vou na igreja, não sei rezar, mas tenho fé, pois agora quem eu quis também me quer. Por muito tempo eu batalhei o seu amor, porém você me desarmava e só me dava o seu desdém. Quando me olhava, parecia nem me ver, eu era ninguém. Mas hoje em dia eu posso dizer, meu amuleto, meu bem, eu não preciso de um talismã.